sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
A gente já está na linha com o psicólogo Sérgio Manzioni, a gente que vai falar sobre o luto, o ressignificar a vida após a perda de alguém. Sérgio, seja bem-vindo, muitíssimo obrigada por ter aceitado o convite aqui da gente para participar nesse 2 de novembro. Eu queria te perguntar logo, Sérgio, existe um tempo para que esse luto, ele se disfarça, né? Tem um tempo, tem um prazo?
Boa tarde, Cíntia, boa tarde, os ouvintes, é sempre um prazer estar aqui com vocês. O tempo de duração de um luto é muito variável, mas a gente pode dizer que algo em torno de 2 anos, mais ou menos 2 anos, seria um prazo aceitável. A partir daí já pode ser alguma complicação, algo que necessite alguns cuidados um pouco mais profundos, até com acompanhamento profissional de psicólogo ou até de medicação, se for o caso. Agora, dentro desse tempo, a gente tem esse primeiro ano do luto como algo muito mais difícil, porque nesse primeiro ano é onde todo o calendário roda, calendário de aniversários, de festas, de Natal, de Ano Novo, e é aquele período em que a pessoa amada, aquele que morreu, não está presente e necessariamente a lembrança vai voltar nesses momentos. Então é mais difícil nesse primeiro ano. Agora o segundo ano já é algo mais suave. E a partir daí, essa ressignificação, entendimento e até aceitação dos fatos vai tornando esse processo mais ameno.
Sérgio, eu estava falando, né, ao longo do programa, porque tem aquelas pessoas que a gente, né, espera a morte porque já está doente, por exemplo, né? Está ali numa doença difícil, às vezes no estado terminal, mas tem aquelas pessoas que morrem do nada, né? De repente sai, diz tchau e não volta porque sofreu um acidente ou porque, enfim, esse luto específico da pessoa que morre de repente, né, o luto da pessoa que fica, ele é mais complicado de ressignificar?
É um pouco mais difícil porque você, durante esse processo que você vê que uma pessoa está doente e que vem se agravando essa doença, de uma certa forma você tem um tempo para se preparar, para poder exatamente criar outras narrativas aí que vão dizer até que foi melhor para ela, porque ela já vinha sofrendo e que agora ela vai poder descansar para uns, né? Para, depende da crença, para outras crenças vai para um outro mundo, dar continuidade à sua existência, não importa, mas você cria algo que lhe conforta também, você consegue achar uma explicação. Para essas rupturas que são extremamente assim rápidas e que você não espera, a pessoa saudável sai de casa para trabalhar e tem um acidente e a pessoa recebe essa notícia, é muito difícil, porque as rupturas são várias. Existe aí não só essa perda na hora, mas tem um completo vazio que se instala nas pessoas e isso vai dificultar de fato você passar por essa fase. Porque o luto ele tem algumas fases que foram propostas, não necessariamente as pessoas passam por todas essas fases e nem necessariamente ficam muito tempo nela, mas foram propostas algumas fases. Então a primeira fase é da negação, então a pessoa nega que aquilo, ela acha que aquilo está errado, a notícia está errada, tem alguma coisa, não é a pessoa, é outra pessoa, ela então vai ter uma fuga da realidade, porque a realidade de fato é muito impactante. Em seguida, uma segunda fase seria uma revolta. E essa revolta, nesses casos de impacto muito grande, assim, essa infeliz surpresa que se acomete, que a pessoa está bem e de repente morre, uma segunda fase seria essa revolta, esse sentimento de injustiça. Por que ele? Por que que isso aconteceu com ele? Ou então, por que que isso está acontecendo comigo? E por aí vai. Até chegar numa fase mais para frente, que seria uma fase de depressão, de isolamento, de melancolia e até de impotência, né, por não ter conseguido mudar essa realidade, a partir daí é que vai vir depois a aceitação final. Então, nesses casos, como você falou aí, Cíntia, que são assim muito impactantes, de fato, passar por esse processo do luto é mais difícil porque se prende muito à primeira fase, que é a fase da negação e da revolta, até chegar depois na fase mais depressiva e mais da própria aceitação demora um pouco mais.
Agora, Sérgio, você falou assim, 2 anos é o prazo, né, para a pessoa estar ali elaborando aquele luto e depois disso deve procurar a orientação de um psicólogo, não sei, talvez até um psiquiatra. Mas o que seria esse... O que é que levaria uma pessoa ao psicólogo ou ao psiquiatra? É o quê? Ela está o tempo todo chorosa? Ela está numa tristeza profunda? O que levaria a pessoa a ter que buscar uma ajuda profissional?
Como eu estava dizendo, existem aquelas fases. A pessoa pode, nesse caso aí, ela pode estacionar na fase da depressão, ou seja, aquela fase que ainda anterior à final, que a final é da aceitação. Mas ela pode estacionar nessa fase da depressão e aí ela vai estar com uma tristeza profunda, uma queda de energia bastante acentuada, ela já não tem ânimo para fazer mais nada, ela só pensa naquela pessoa que foi, ela começa a não prestar mais atenção nas pessoas que ficaram, um que vai, mas outros ficam, né? Ela isola, ela fixa o pensamento naquela pessoa que foi, ela não sente ânimo, tem muito choro de fato, tem um sentimento de culpa, às vezes, associado, que a pessoa fica parada nessa culpa, achando que se tivesse chegado antes teria resolvido, se não tivesse falado tal coisa, e uma série de coisas que vão atormentando essa pessoa e ela não consegue sair dessa fase sozinha. Então, quando isso acontece, isso passa muito tempo, é preciso procurar uma ajuda de um psicólogo e ou de um psiquiatra, porque às vezes o tratamento tem que ser conjunto. O psicólogo que vai trabalhar nessa reelaboração da vida em si, do luto, eu falo da vida em si porque é a vida da pessoa que ficou e que ela possa então reelaborar sua existência para seguir em frente. Mas em muitos casos também é necessário entrar com medicação, porque essa pessoa se encontra numa depressão e a depressão é uma doença. A depressão não é uma tristeza profunda, é uma doença e ela precisa ser tratada com medicação e da forma correta. Portanto, nesses casos que se alonga muito a tristeza, isso passa muito tempo, é preciso consultar sim os profissionais da psicologia, da psiquiatria, porque a pessoa precisa sair dessa fase e às vezes não está conseguindo sair sozinha.
A gente está entrevistando o Sérgio Mazzioni, psicólogo, a gente está falando sobre luto. Ele tocou aí no ponto depressão e a gente vai falar sobre isso também. Nos últimos dias a gente viu aí, se noticiou bastante a morte de um influenciador e muitos falam que ele estava com depressão e parece que ninguém viu exatamente ou não deu tanta atenção. Quer dizer, a gente não pode também ficar buscando culpados, mas a gente vai falar um pouco, viu, Sérgio, sobre a depressão e citei aí o caso mais recente que a gente teve aí do influenciador Rodrigo Amendoim. E a gente viu, né, houve acho que até uma espetacularização na cobertura da morte desse rapaz, mas enfim. Queria saber de você, quais são os sinais, quais são as demonstrações de que aquela pessoa está realmente com a saúde mental debilitada? Quando é que a gente, que é amigo, que é parente, pode ajudar aquela pessoa? A gente viu que ele gravou um vídeo, que estava muito chorando, e tudo que ele fazia, parece que as pessoas achavam que ele estava errado, enfim. Quando é que a pessoa que está com depressão, ela demonstra esses sinais?
Sempre a pessoa está mostrando sinais. As pessoas que estão em volta é que não estão preparadas para observar esses sinais e ver que as coisas estão acontecendo. Então pode acarretar até levar às vias de fato de um suicídio. Mas a depressão é uma doença e tem que ser tratada como tal. Ela não é frescura, ela não é falta de Deus, ela não é uma questão de falta de ir na academia. É uma queda de energia profunda que a pessoa vai passando por aquele processo de desgaste, de falta de vontade. Agora, os sinais, eles são um pouco complicados porque as pessoas confundem às vezes as coisas. Por exemplo, um sintoma de depressão pode ser a irritabilidade. A pessoa se irritar com tudo pode ser um sintoma de depressão. Mas no senso comum, depressão é só a tristeza. É só aquela pessoa que fica prostrada em uma cama e não levanta para nada, tal. Isso também pode acontecer, mas desde que a depressão seja um estágio mais grave. Então a gente pode dizer que tristeza profunda é um sintoma de depressão. Mas a pessoa pode ficar triste sem estar com depressão. Por exemplo, o time de futebol dela perde o campeonato, ela fica triste um dia, depois acabou isso aí. A tristeza contínua e profunda pode ser um sintoma de depressão. Outros sinais que a pessoa pode dar, especificamente falando em termos de suicídio, é que ela começa a se desfazer das coisas, ou então ela começa a ter um discurso, que, olha, eu não vou mais incomodar vocês, eu vou dar um jeito nisso. Ela pode ter sinais de que não está mais frequentando os lugares, isolamento social, não atende mais telefones, pode mudar a sua rotina e viver esse momento assim bastante isolado. Mas um sinal que passa bem desapercebido e é importante é uma melhora súbita. Às vezes a pessoa está nesse processo, isolamento, tristeza, reclamando de tudo, melancolia, mas de repente ela está feliz, ela está contente, ela resolve então participar de uma comemoração e as pessoas que estão em volta dizem, olha que bom, né? Ela se recuperou, ela conseguiu aí dar a volta por cima. Mas não se engane, porque ela pode simplesmente ter chegado à conclusão que o suicídio é a melhor saída e que, estando já definido isso, é só uma questão de tempo e ela alivia essa dor que ela está sentindo. Lembrando que quem comete suicídio não está procurando a morte em si, está procurando se livrar de um sofrimento. Então a gente tem que estar bem atento aos sinais. As pesquisas mostram que 65 a 70% das famílias não sabem lidar com esse tema e é preciso também tomar cuidado com isso. Faltam campanhas, falta uma política pública, faltam campanhas que se digam, olha, isso está acontecendo. A depressão no Brasil, o Brasil é o quinto país mais diagnosticado com depressão no mundo. Então a gente está falando de uma questão de saúde pública, mas a gente não vê uma campanha falando sobre isso, ou seja, bom, você está passando por tais sinais, vamos ver. A gente tem campanhas que são isoladas, como Setembro Amarelo, Janeiro Branco, a gente falando aqui na rádio agora, fazendo essa psicoeducação, isso a gente consegue mexer. Mas uma campanha oficial, uma campanha de uma política pública, a gente não vê isso. E isso é necessário, porque a Organização Mundial de Saúde, ela diz que 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados. É um número expressivamente alto. E é bom lembrar também que para cada um suicídio cometido, houve outras 20 tentativas. Então a gente está lidando com, de fato, um problema muito grande. No nosso país, a gente tem um suicídio a cada 45 minutos, aí chegando a 14 mil pessoas por ano. E no mundo a gente tem um suicídio a cada 40 segundos, e a gente está falando aí, passando mais de 800 mil pessoas por ano cometendo suicídio. Então, temos que aprender mais, mas os órgãos públicos, o Estado, também precisaria ter uma colaboração mais ativa nesse processo.
Tá certo, Sérgio. Queria te agradecer pela sua participação aqui, falando um pouco sobre luto, falando um pouco sobre depressão. Tem um outro assunto que me chamou muita atenção, Sérgio, eu gostaria que você voltasse ao programa. Em relação à morte do influenciador, eu vi muita gente, muitos influenciadores usando as redes sociais, fazendo story, para mostrar que estava chorando. E aí eu queria entender realmente como é que funciona a cabeça dessas pessoas, essa exibição, porque você exibiu o seu choro, a sua dor nas redes sociais, qual é a necessidade disso? Mas eu queria te convidar, já deixar aqui o convite feito a você, talvez na próxima semana, para a gente falar um pouco sobre essa questão desses influencers, né?
Será um grande prazer, porque é um assunto importante mesmo, que envolve redes sociais, envolve essas questões de aceitação e rejeição. Eu só queria deixar uma última palavrinha aqui para quem está ouvindo, quando a gente falou de luto, falou de depressão, etc. Quero dizer às pessoas o seguinte, não perca tempo com bobagens, né? Elimine esse seu orgulho, perdoa as pessoas, aproveite os momentos possíveis com quem você ama, pois o tempo passa rápido demais e ninguém fica aqui para sempre.
Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana. Muito obrigado e até o próximo.